Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada
pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Salve quebrada, eu sou o Mussum Alive e está começando mais um Quebrada Pode Sangue Bom. E como prometido, estamos de volta aqui para continuar falando sobre maconha, cannabis, ganja e tudo que mais tem relacionado com maconha, carai, tamo junto. E é o seguinte, a Dani continua desaparecida, se alguém souber onde ela está, mandem um ADM aí pra ela, mande mentions, procure ela no Instagram, no Twitter, @DaniBirita, e pede pra ela voltar pro Quebrada Pode, porque ela tá fazendo falta aqui. E é o seguinte, a gente vai continuar com o nosso tema. Já estamos aqui a postos com o meu mano Ivonilma, meu mano Normose e meu mano Lucas Maciel. E eu já quero retomar esse papo pedindo aqui pro meu mano Normose. Porque assim, ele participou de um podcast dos nossos brothers aqui, o TH Show, mano Igor Seco e meu mano Nhoque. Os caras são gente boa demais, eu inclusive também já participei lá de um programa. E lá, eu acho que foi no TH Show 31 da segunda temporada, ele conta um pouco sobre a história da maconha no Brasil e a proibição. Eu queria saber, meu mano Normosa, se tem como você dar aí um pequeno preview lá, uma resumida da história que você contou pra eles lá. Tem condições aqui?
Opa, claro que eu tenho. Muito boa noite, Sr. Mussum. Tudo bom?
Tudo bem, meu mano. E você?
Tudo bom. Então, eu vou contar então resumido pra que as pessoas vão tenham que ir lá prestigiar os nossos amigos Igor Seco e Maninhoque do TH Show, que lá a gente conversou sobre história do proibicionismo. Mas o que eu posso adiantar pra vocês, e que talvez muitas pessoas não saibam, é que talvez se você tenha aí no seu imaginário, como eu também tinha, de que os Estados Unidos são o primeiro lugar a proibir a ganja e exportar o modelo para o mundo, eu vos digo que não, e que esse prêmio é nosso. Brasilis, o Brasa, parabéns Brasilis, desde 1830, aí na dianteira da proibição da cannabis por questões puramente racistas e raciais.
A vanguarda do atraso, né?
Então, com esse clickbait, agora que as pessoas estão a fim de ouvir isso assim, espero que é a história. Porque a parada é bem essa. Eu costumo, quando eu conto isso, já falar isso de primeira, porque foi o choque que eu tive quando eu comecei a estudar isso na faculdade de história, que eu fui num congresso sobre a história da ganja, e quando contaram isso eu falei, não é possível, fui enganado a minha vida inteira, e disso fiz os meus estudos iniciais de iniciação científica, e enfim, estudando a história do proibicionismo e suas causas raciais. E pra isso, mano, a gente precisa voltar, tipo, pra 1830, num Brasil ainda escravocrata, num Brasil que começa a falar sobre a libertação dos negros escravos e num Brasil que já tinha em si muitos pressupostos e muitos preconceitos sobre as origens dessa ganja. Por quê? Porque a real é que Portugal traz a ganja pro Brasil lá em 1500, então a ganja começa com o Brasil quando o Brasil começa, para o fazer velas de navios e tudo mais, né? Porém, os negros escravos que aqui estavam tomam contato com essa planta e percebem que essa planta é muito parecida com a jamba, o fumo de Angola, que assim era chamado, que por um acaso era a cannabis que era consumida em África. Então, é muito confusa qual é a origem dessa planta, mas o fato é que, sim, até certo período ela circulava à vontade pela sociedade e existiam fazendas de tabaco e fazendas de ganja e o uso não era recriminado, pelos 1830 começa a se falar na perseguição a algumas práticas culturais dos negros. Por quê? Porque, apesar de 1889 ter sido a tal proclamação da abolição da escravatura, que também tem lá seus problemas, Isso demora a maior cota, né, para acontecer. São, tipo, décadas de discussão. Então, nesse período, a gente já tinha alguma certa leis de muitas aspas, mais libertação dos negros, de reconhecer alguns direitos, e muitas aspas nisso de novo. Então, percebendo que seria impossível conter esse fato histórico que estava por vir, as práticas culturais desse negro começam a ser perseguidas no Brasil. Dentre elas, a capoeira, dentre elas, as práticas religiosas, e também o uso da lhamba, o uso da ganja. Então, 1830 já data a nossa, mano, primeira lei de proibição do fumo do pito de pango, ou fumo de negro, na lei. Olha o tanto racista que era a lei da parada, tá ligado? E pra basear essa lei, muita pseudociência foi usada. Que pseudociência é essa? O tal do racismo científico. Um doutor, um médico baiano, de nome, vejam só vocês, Rodrigues Dória, que não por um acaso foi governador também, não é mesmo? Esse cara, que tinha bastante prestígio acadêmico e tudo mais, publica um estudo, já mais pro início do século, sobre como o negro escravo se tornaria preguiçoso e rebelde por causa do uso da ganja. Sem perceber que o negro, quando rebelde, estava não aceitando a sua situação e lutando contra aquilo, porque isso, a escravidão nunca foi aceita pelo negro escravo, né? Então, só que esse estudo começa a fazer muito sucesso, porque o racismo científico, nessa época, tentava construir essa imagem de que alguns tipos de raça eram inferiores. Tanto é que isso vai dar 30 anos depois de 1900 no nazismo, né? Então, assim, esse estudo do Rodrigues Dória começa a fazer muito sucesso aqui no Brasil. E em 1912, no primeiro Congresso Mundial de Drogas, o Brasil vai lá como um convidado, só que a ganja não estava na pauta das discussões. Se eu me lembro bem de cabeça, heroína e ópio, né? Eu acho que estavam, se eu não me engano.
Isso, acho que o ópio era o vilão na época ali.
É, porque você estava tendo guerra do ópio, maior treta, né? Mas o Brasil leva, então, os seus estudos e apresenta seus estudos de racismo científico, que faz muito sucesso e agrada muito, aí sim, os Estados Unidos da América, que enfrentavam o mesmo tipo de problema, entre aspas, os brancos criavam esse problema com os ticanos, de tolir a liberdade desses ticanos. Então, os estudos são apropriados para os Estados Unidos, e aí sim, você começa, então, os primeiros estudos norte-americanos. Já há 20 anos depois, não vou me lembrar de cabeça agora, um segundo congresso já tem o Brasil como convidado especial, vamos dizer assim. E o doutor Jarbas Passarinho, que é um doutor que foi aluno do Rodrigues Dória, vai apresentar, oficializar essa versão brasileira e mostrar o quanto a cannabis era perigosa. E, inclusive, Rodrigues Dória, sente-se na cadeira agora, que pra mim essa é a parte mais nojenta da parada, ele dizia que a ganja seria uma herança dos vencidos, que os escravos queriam trazer a ganja e contaminar a sociedade branca como uma revanche pela escravidão. Olha que bagulho nojento, mano.
Ai, mano. Mano, já não gosto do Dória, mano. Velho. Você ainda me joga um bagulho desse.
Quero me apropriar rapidamente do seu clickbait aí, porque essa história que você contou, a gente tentou dar uma resumidinha de um minuto e meio em forma de desenho. E acho que quem quiser uma introdução, dar uma olhada nisso e já mergulhar a fundo nisso que você falou. E aí tem muito lance de, pô, os portugueses sendo minoria aqui numa sociedade que era, pô, a maioria negros, né, e muito escravos. E tem o lance do surgimento da Guarda Real da Polícia, né, em 1800 e tantos, que eles acabaram substituindo os próprios capitães do mato, que já curtiam roubar a brisa, né? Então eles acabavam com as festas, acabavam com tudo que podia. E tinha um lance de, assim, o negro escravo, ele precisa ser recriminado de qualquer jeito, porque eles são maioria aqui, então a gente precisa provar a todo custo que eles são inferiores, que eles estão cometendo algum crime, que eles estão errados, que eles estão fudendo a nossa sociedade e que a gente é melhor que ele. E aí teve um lance também que se popularizou muito, né, da galera de, pô, prostituta, morador de rua, enfim. E aí tinha até estudo na época de alguns médicos, e não sei baseado em quê, mas de que as práticas criminosas, rolou isso um tempo, porque as práticas criminosas, elas aconteciam por causa da maconha. Então eles tentaram provar por muito tempo de que quando o cara fumava ele tinha uma propensão a cometer crime e aí um lado fora da lei. Então acho que isso ajudou muito. E aí tem o lance também de que, pô, quem era, nessa época, quem era pego vendendo pagava uma multa de não lembro quantos mil, e os escravos que eram pegos fumando eram presos por alguns dias. Então você já vê aí, o cara que tinha grana e que vendia era uma penalidade e os caras que usavam era completamente diferente. Algo parecido com 2020, assim, mas... só um flash.
É, e é bem louco, porque assim, você vê que a gente não tocou no outro episódio, a gente falou muito da questão de saúde e tudo mais, né? Que são as preocupações nossas contemporâneas. E, velho, não tem nada sobre isso nessa época, sacou? é puramente uma questão racial e ponto, de criminalização de práticas culturais de um certo grupo político e que depois vai se arrastando ao longo da história, porque assim... É isso, né? Começa com as prostitutas, com os vagabundos que não tinham trabalho, com os negros escravos. Mas aí, se você... Aí já tudo proibido, né? Estados Unidos já tinha proibido, década de 30, 40, 50. Década de 60 aqui no Brasil com a ditadura, você tem um novo dispositivo que é a criminalização de estudantes também, né? O estudante maconheiro. O termo maconheiro, vagabundo, é da década de 60. De associar mais uma vez um tipo de pensamento ligado aos estudantes, culpabilizando a planta. Então, eles são assim porque eles consomem essa planta. Então, assim, você vê que esse é arrastado, né? Essa é a base de tudo.
É, e pô, isso que você falou agora no final é muito legal, porque eu fiz essa entrevista que eu fiz agora pro terceiro episódio, né, com o psicanalista, eu perguntei do lado político, assim, disso, né, da não legalização. Aí, tirando toda aquela questão de tráfico, que a gente já meio que imagina, ele falou uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, que, assim, geralmente o cara que, né, a pessoa que fuma, ou que é mais chegado ali na maconha, que é a favor da legalização, ele já tem uma tendência a ir pra um estado que as pessoas não, geralmente não vão, de pensar um pouco fora da normalidade, de sair da linha média da coisa. Então, automaticamente, numa generalização, são as pessoas que contestam mais um contexto político onde elas estão. Então, além de todo o interesse econômico, enfim, tem essa coisa de, assim, os maconheiros vão reivindicar aqui os direitos, a galera, né, vamos colocar aqui, não queria colocar a esquerda para não levar o debate para esse lado, mas geralmente as pessoas que fumam e que querem legalizar são as pessoas que mais contestam e que mais brigam politicamente por uma coisa igualitária. Então, é interessante que essas pessoas não tenham acesso a isso e elas não pensem fora da linha média e se acostumem ali com a realidade que elas têm que viver obrigatoriamente.
Eu gosto de trocar em miúdos, que seria para enquadrar um grupo social, né, basicamente, na canetada. E só queria comentar também que o Lucas mencionou aí, né, essa pesquisa que diz que a maconha leva à criminalidade, né, afinal de contas, quem comete crime fuma maconha. Ele falou que não tinha embasamento científico, mas eles consultaram aí o prestigiado Instituto de Estatística Ana Paula Voller, né? Que é um... 65% de crimes.
Eu passei uma raiva essa semana com esse bagulho. Mas enfim, voltando. Seguinte, o Normosa estava falando da ditadura? Não, dos anos 60, que teve a perseguição a estudantes e tal. E foi nessa época em que começou a rolar uma popularização do consumo das drogas. Foi isso mesmo? Tipo, porque você pega a galera hippie, esses festivais e tal. E aí, aconteceu mesmo uma popularização ou já existia, todo mundo já usava droga pra caralho antigamente?
Cara, as duas coisas ao mesmo tempo, na verdade. Porque é isso, você tem algumas ondas, vamos dizer, ao longo do século XX de usos, assim, maiores. Então, nos anos 20, você tem também esse uso no samba carioca, na criação do samba carioca, enfim. E nos anos 60, sim. A diferença que eu acho que é sensível aí é que nos anos 60 você também tem um embranquecimento desse uso, né? Se antes ele era disseminado só nas classes populares e, portanto, com esse resquício histórico que acabamos de perceber, as classes preponderantemente negras, nos anos 60 você tem, com esse discurso todo de contracultura, com esse discurso todo dos hippies e tudo mais, esse embranquecimento da droga, que inclusive altera as políticas que você tinha nos anos 30 para se discutir a droga de um outro ponto de vista, uma vez que agora os filhinhos da classe média também usavam. Apesar de serem perseguidos, também existe um privilégio e uma diferenciação de quando ela era só um uso dos negros, né? Então, eu acho que isso que é bem interessante de perceber, que sempre que a gente está falando da questão da guerra às drogas, nós, na verdade, estamos falando não de guerra à substância, mas de guerra a um certo tipo de pessoa, a um certo tipo de classe, a um certo tipo de interesse de criminalizar pessoas da maneira mais fácil possível, né? Porque a parada é essa. A ganja, por exemplo, mano, tem, sei lá, 10 mil anos na história, não sei, é muito difícil de você documentar isso, mas o que eu sei é que 150 anos, 100 anos de tráfico. E o tráfico foi criado quando? Quando foi criada a proibição. Então, peraí, a gente não pode inverter as coisas, entende? Foi a proibição que gerou o tráfico e não o contrário.
É, você falou do lance da ditadura, né, de se popularizar, mas acho que qualquer, não sei qualquer, mas as crises sociais estão muito associadas, né? Tem um estudo, inclusive a gente estava vendo esses dias, que pelo menos quase 40% das pessoas nessa época de pandemia e quarentena assumiram fazer mais uso de drogas lícitas ou ilícitas e tal, e várias falam que, pô, a maconha e o álcool, inclusive, ajudaram a lidar mais com essa questão. Então, acho que quando você tem um problema social ali, isso acaba refletindo. A gente vai ter muito mais maconheiro pós-quarentena, com toda certeza.
Vocês acham que o surgimento da internet aumentou a quantidade de pessoas interessadas em fumar maconha?
Olha, essa é a minha deixa para eu poder mostrar que, assim como normose, aqui tem informação, tá? Dizem que a internet foi criada pro pornô, né? Mas essa não é uma verdade. Eu trago provas em contestes. A primeira transação comercial online ocorreu em 1970. Foi quando os estudantes de Stanford compraram maconha dos estudantes do MIT pela ARPANET. Tá? Essa foi a primeira transação, só que ela é informal, né? O primeiro produto a ser vendido oficialmente, com imposto e tudo, né? Foi um CD do cantor Sting, em 1994, ou seja, continuou no segmento das drogas aí.
Isso tem que ser falado, aqui tem informação.
Exatamente.
Caralho, essa foi muito boa, porque essa não tava na pauta, hein, cara? Essa foi muito legal.
Porra.
E, Normosa, você também comentou no TH Show que aconteceu também um embranquecimento nos anos 2000. Conta pra gente o porquê disso.
Eu ainda não parei pra estudar, eu nem sei se tem ainda uma documentação do que aconteceu do ponto de vista histórico dos anos 2000. Mas assim que eu recebi a informação de Neumann, eu acho que faz total sentido que a internet populariza sim alguma coisa. Mas assim,
eu ia falar com a questão, Anicril, assim, mas tudo bem.
Não, eu acho que assim, existe muitas razões, na verdade, né? Porque você tem, do ponto de vista econômico, uma certa percepção do que significa o royalty dessa commodity hoje em dia, que não é brincadeira, que é na casa dos bilhões, e os Estados Unidos tá aí para provar isso. Eu acho que essa é uma percepção. Uma percepção de que a guerra às drogas, bem entre aspas, porque eu não gosto mais desse termo, falhou. Ou seja, quanto mais você oprime, mais você vai gerar interesse para pessoas necessitadas a buscar aquilo e passar risco, e o preço vai aumentar e a substância não vai acabar nunca. Quanto mais você reprime, mais droga tem. E também a popularização do ponto de vista, e aí eu acho que é até um incentivo, assim, de pessoas saindo do armário, de cansando de também esconder isso, porque a verdade é, poucos ainda falam publicamente, mas juízes, médicos, advogados e as profissões intocáveis da nossa sociedade consomem tanta ganja quanto qualquer outra profissão, né? Então eu acho que isso também vai esticando a corda.
Eu só queria fazer uma correção aqui, que o termo técnico é tirar da sauna.
Muito bom, nunca tinha ouvido essa é muito boa.
Não, essa é do canal 1-2, com certeza. Tirar um beijo sauna, aí pro pessoal do 1-2.
Muito boa. Tá, agora vamos falar de legalização.
Tem que apertar outro, porque é outro episódio agora.
Vai dar tempo, vamos falar desse. Vamos bater a meta aqui, ó. Falar em 2 episódios tudo que tem pra falar de maconha. Legalização. Porque os do nada, vou falar assim, do nada, mas por que está acontecendo esse movimento de legalização em vários países agora?
Deixa eu dar uma ideia antes do Normose vir com a resposta certa. Eu acho
eu não
que...
tenho, não.
Eu acho que todo esse contexto histórico aí que a gente falou, que o Normose falou pra gente, ele evidencia uma coisa, né? Não é porque tá tendo uma transformação cultural, tem banda de rap de maconha e Tumblr de maconha e pessoal postando no Twitter que tá fumando maconha, não é por isso que vai existir um movimento de descriminalização e legalização, né? Na verdade, esse movimento ele tá muito mais atrelado a esses interesses econômicos, né? Parece que o jogo virou e agora soa como loucura você não explorar o potencial econômico da maconha, né? Em qualquer que seja o contexto social, né? Então a legalização já é uma experiência vitoriosa, né? Todos os países e estados americanos que trabalham com a regulamentação até da produção têm tido experiências positivas, né? Eu ouvi uma história até de que o business maior, né, as maiores marcas de maconha estariam tendo certo prejuízo, né, perdendo para o pequeno produtor, porque afinal de contas maconha é maconha, você pode plantar no fundo do quintal, como a gente falou. Então, assim, eu acho que é isso, é só observar o que acontece nos Estados Unidos. O Brasil é uma maquete que tenta simular tudo o que acontece lá. Então, em breve vai ser uma realidade aí. Não sei se eles vão criar dispositivos para, por exemplo, fazer uma reingressão social da população carcerária que está presa por causa de tráfico de maconha, né? Eles podiam voltar ao mercado tendo um certo privilégio aí no mercado de maconha, já que eles têm experiência, e a realidade talvez não seja essa. Mas vamos ver, né? Eu tenho expectativas baixíssimas, né? Principalmente porque a realidade mostra que a gente tem que ter mesmo. Mas queria ouvir a opinião do Normose.
Nossa, eu fiquei até sem graça aqui agora. Dei até uma travada aqui. Velho, mas, ô Ivo, ó, 100%, 200.000% a favor dessa discussão que você colocou aqui, que é o seguinte. Eu acho que a gente não vai mais discutir se devemos legalizar, né? Mas quando e como. Porque isso é bem importante. Tipo, a gente transformar ela num mero produto na qual... Ah, eu acho muito legal as séries que estão tendo de cannabis. Eu que estudo isso há tanto tempo, eu acho muito legal essa popularização e tudo mais. Mas por qual via a gente vai legalizar, né? Porque a gente... por exemplo, romantizar como foi feito com o álcool nos anos 90 e nos anos 2000, ou até com o cigarro antes disso, deu um ruim, né, meu mano? A gente sabe que deu um ruim. Então a gente tem que pensar também em qual forma de legalização, né? O Uruguai tem uma outra proposta de legalização estatal, que eu não tô dizendo que o Brasil tem que importar ela, porque a gente tem um outro tipo de país, né? Agora, outras questões que você também colocou aí que são bem importantes é... Hoje, a gente tem quem... uma população marginalizada, o aviãozinho, que tá à mercê dessa fonte de renda. Você legalizar e você transformar isso e dar isso na mão de meia dúzia de empresário, você deixa uma massa gigantesca de pessoas à mercê das coisas. E aí? Essas pessoas continuam existindo. O que vamos fazer com essas pessoas? E aí, como você bem apontou, com a galera da população carcerária? Então... Por isso que eu acho que é tão importante a gente parar de discutir a parte moral, né? Ah, a gente deve legalizar, não deve legalizar. E discutir como, porque a gente pode fazer isso da pior maneira possível. E colher uns frutos bem ruins lá na frente, sabe? De romantização da substância e de apropriação dela por oligopólios e tudo mais. De, sei lá, uma Marlboro produzir, entendeu? Uma linha dela. Então, quer dizer, tem várias questões colocadas aí, né?
O modelo do Uruguai, achei bem, assim, conhecendo lá mais, eu não fazia ideia de como que era, sabia que era legalizado, e conhecendo lá essas, né, as três formas que você consegue legalmente, que uma, pô, é na farmácia, que eu já fiquei abismado, falei, porra, precisamos disso, alô, Droga Raia, ajuda aí nós, que é basicamente o cara poder ali pegar, tem até 8 ou 10%, se eu não me engano, é o máximo de THC que você pode ter ali, e cara, viu um pessoal do hostel onde eu tava comprando, é absurdo, o cara pagou R$400, vai, aqui daria uns 30, 40 reais, o negócio é que aqui no Brasil você pagaria a mesma quantidade, vai, uns 200, 300, brincando. Aí tem a segunda forma, que foi onde eu trampei, que é num clube canábico, então você junta ali entre 15 e 45 pessoas que gostam do cultivo e que, enfim, manjam um pouco mais, que elas se juntam, pegam um lugar e elas mesmo cultivam, se ajudam, às vezes quem não tem tempo e não pode ajudar paga uma mensalidade, E aí cada um consegue seus 40 gramas ali no final do mês. E o lance do cultivo próprio, né? O cara planta e consome a sua própria maconha, que você pode ter até 6 pés florindo. Não sei como eles fazem essa fiscalização, se dá muito certo, mas são 3 formas muito legais. Você quer ter só a sua ali, não quer se envolver muito, você consegue. Você quer juntar com uma galera e trocar experiência, você consegue. Se você não quer ter trampo nenhum e só fumar, você também consegue. Então acho que o modelo que eles fizeram assim, é bem interessante, só que, pô, é um país muito menor que a gente, é muito mais fácil de ter esse controle. Aqui acho que teria que ter um estudo bizarro antes para saber como fazer funcionar, né?
É, vamos ser realistas, se a gente tivesse uma nacional da maconha igual uma Petrobras, a gente já sabe que a gente tem mais um antro de corrupção. Então eu proponho, de repente, nessa nova empresa Macobras, já ter um departamento que cuida dessa parte, igual a Odebrecht lá, é um novo recurso que a gente está criando com a maconha, então vamos usar, paga todo mundo aí, deixa o pessoal cheirar cocaína. Né? É isso.
Você falou num negócio que eu queria até perguntar. É, vocês são a favor da legalização só da maconha ou de todos os tipos de drogas?
Eu sou a favor de ter crack no posto de saúde, irmão. Para quem é viciado em crack, poder fazer um uso seguro dentro de um ambiente higienizado, com todo cuidado, ter aquele acesso à vida, entendeu? O crack é um problema de saúde pública, é uma questão social. Então, às vezes, o cara na noia para poder resolver um mal-estar extremo que ele tá sentindo, né, da abstinência da droga, ele vai até as últimas consequências, né? Por que não o Estado prover isso junto com os folhetinhos? O cara chega antes, ele precisa fumar um baseado comigo antes de ter acesso à droga dele. Aí, às vezes, fuma um baseado e já não quer mais a droga, entendeu? Isso tem que, com todo perdão aí dessa expressão, tem que quebrar o tabu para poder se tratar desse assunto com honestidade, sacou? Com pragmatismo, com formas efetivas, né? Não é com moralismo, virando pro cara que ele tá na fissura da droga, virar para ele e falar, não, Jesus te ama. Eu falo assim, calma, mano. Eu assisto culto, mas, sei lá, me dá um pouquinho, uma dose pequena. Então, assim, tem que ter redução de danos, tem que ter medidas de saúde pública, tem que legalizar todas as drogas com regulamentações, né, cara? É aquilo, não precisa propaganda, não pode ter acesso a crianças, não pode, tem que ter todo aquele cuidado, tem que ter bula, tem que ter dose, é isso.
Mas você não acha que, assim, se vamos supor, liberou todas as drogas, não vai ter alguém que vai falar assim, tá, eu vou criar uma droga aqui que ainda não é legalizada, e vai vai se tornar um looping?
Mas isso já não acontece na proibição? Cada vez mais drogas vão sendo criadas, de todos os tipos. Porque a questão é o seguinte, mano. Se a gente tirar o moralismo, a gente consegue entender o seguinte. Legal, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista que tá rodando na praça, todas as drogas já são. O parça que é conseguir a substância, ele consegue a substância. Agora, isso que o Ivo falou é a real. Sem o moralismo, a gente percebe um problema social. Só que, beleza, o sujeito que... Nessa expressão é horrível, que é o cracudo. Esse cara, ele é o quê? É um criminoso. A gente não tem nem como tratar ele. Porque como é que você trata um criminoso? Na prisão. Quando você coloca ela em regulamentação, primeiro que você vai poder ter estudo sobre a substância, primeiro que você vai poder administrar qual vai ser a como você vai fazer isso, como fez Portugal com a heroína. E outro, porque não podemos jogar pra debaixo do tapete fingindo que o problema vai deixar de existir. Todo mundo aqui que tá aqui, desde pequenininho, ouve que o crack é um problema social e que tá acabando com tudo. E ele continua aí e aí beleza, tá ligado? Por quê? Porque ele pega pessoas que não interessa a sociedade olhar e cuidar. Porque, na verdade, o crack tá em todas as classes. O crack tá na classe média e na classe alta. Mas quem a gente vê? A gente vê o zumbi abandonado lá na Cracolândia, né? Então, cara, sim, eu sou a favor da regulamentação de absolutamente todas as substâncias, claro, sabendo que são substâncias diferentes, que cada uma tem que ter um tipo de tratamento, um tipo de proscrição, porque o uso, quem quiser usar, usa. É meio bizarro falar isso, mas quando você tira o moralismo, é isso, sabe? É meio cruel, mas assim, é isso, o acesso tá aí, só que na mão de quem, e pra quem, e com qual qualidade.
Eu tenho uma ilustração para fazer, que traz também essa questão da hipocrisia para um campo mais prático, por exemplo. Em festivais psicodélicos, alguns, existe um stand de redução de danos, né, que vai ter orientação, vai ter qual a combinação de drogas que você pode fazer, vai ter camisinha, vai ter kit para você cheirar com seu canudo individual, cocaína, outras coisas, né? Tem essa conversa sobre redução de danos, em alguns lugares até testagem. Vai ter reagentes que você pode saber o que, que você está consumindo antes de se drogar. Aqui no Espírito Santo não existe essa cultura. Então, numa última festa que teve, né, antes da pandemia, a gente teve um episódio de um jovem que consumiu uma droga que era chamada de mescalina sintética, só que não tinha nada de mescalina, era uma mistura maluca, né, de várias outras coisas, e ele teve uma overdose, né, ele foi parar no hospital e morreu logo em seguida. Então é aquilo, enquanto não existe essa conversa tão aberta a ponto de ter um laboratório para você testar sua droga antes de consumir, as pessoas consomem sem testar, porque elas vão continuar consumindo de qualquer forma, entendeu? É basicamente essa a realidade, eu gosto de ser bem, bem sincero, bem pragmático quanto a isso.
E você, Lucas?
Cara, eu acho que é basicamente isso aí que eles falaram. Acho que além do lance de quem quer, consegue, independente do que seja, independente do, né, do que a pessoa quer, tem muito aquela coisa do, pô, a gente vive num estado paternal e tal, o que, que o jovem mais quer é desafiar o pai, é ser transgressor, é fazer o... Porra, não, vou desafiar aqui, obviamente, né, as questões pessoais, você quer fumar por algum motivo pra chegar em algum lugar e tal, mas eu acho que o lance do proibido te desafia mais a você querer, às vezes. Então, pô, que eu vi lá no Uruguai, por exemplo, como exemplo disso, se você pode pagar um preço mais barato do que você comprando numa biqueira, por exemplo, e a coisa vai vir com mais qualidade, com controle, você sabe o que, que é, você pode escolher, você tem opção... Cara, a não ser que você seja muito burro, você vai continuar optando por algo que você não sabe, uma bomba relógio. Ah, vou comprar um prensado aqui, não sei o que, que é isso, como vai bater. Então, acho que é um jeito deles regulamentarem o que, que as pessoas estão usando, de poder ter o controle, né, dos graus de cada coisa. E acho que também quebrar um pouco dessa coisa do proibido, que às vezes, óbvio, eu acho que pode rolar um boom ali de, ah, legalizou, todo mundo vai querer ver qual que é. Mas eu acho que como foi o álcool, como foi o cigarro, é aquela coisa da novidade, e depois você entende como isso bate pra você e se você quer ou não pra sua vida. Mas eu concordo com o que eles falaram aí, acho que, porra, desmistificar já ajudaria muito as pessoas entenderem e saberem o que, que elas querem pra elas mesmas. E deixar na mão delas, né, escolherem, porque tirar essa coisa de, porra, somos filhos que estamos ali sobre as leis de quem tá cuidando da gente... E que não fui maconha, porque isso é errado. Pô, deixa eu escolher. Se eu posso escolher que eu quero beber, eu quero fumar cigarro, eu posso escolher se eu vou fumar maconha, se vou cheirar, se eu vou fazer qualquer outra coisa. E aí, beleza, que eu arco com as consequências disso, né?
E já que você tá falando, eu queria que você contasse pro pessoal, porque você já deu vários spots aí durante o podcast. Você gravou um especial, uma série de vídeos no Uruguai falando sobre maconha, é isso? Queria que você contasse pra gente um pouco como foi essa experiência, o que você pode falar pra gente, o que você pode soltar aí e o que mudou pra você depois disso tudo.
Cara, eu fui pra lá, a princípio assim, sempre foi um tema que eu pensei em falar, só que, pô, tava, né, trabalhei 7 anos num canal de TV aberta que você tem que meio que seguir ali o protocolo, pá, você não fala, assim, nunca é falado, ó, não fale disso, mas você meio que entende qual que é o jogo da parada, o que você pode fazer ou não. E aí eu já tava num momento assim, ah, é YouTube, vamos, nós e tal, e aí um brother meu falou, ó, vai rolar Expo Cannabis aqui no Uruguai, se você quiser eu consigo uns contatos pra você, vem gravar. Falei, pô, pode ser um tema interessante pra falar. E fui pra lá meio que sem muito roteiro, assim. A gente tinha alguns tópicos, algumas ideias, o que falar, mas muito foi acontecendo ali. Enquanto a gente entrevistava um, alguém falava um negócio, falava, pô, entrevista aquele ali que ele pode falar disso. E aí acabou resultando num doc de 4 episódios pro YouTube. Cada um tem mais ou menos de 15 a 20 minutos. E a gente tentou mostrar mais ou menos cada aspecto, assim, em cada episódio, né? O primeiro a gente conta a história, um pouco da história da cannabis, tem muito desenho, muita ilustração, assim, pra ser uma coisa bem, bem didática. O foco do vídeo é basicamente a galera que não entende muito, que não seja tão engajada no assunto, pra ter um primeiro contato ali, né? E aí a gente no primeiro vídeo conta um pouco dessa história, da criminalização, das propriedades, o que, que ela causa no seu corpo. A gente conta essa história do seu Ivo, que é um senhor com Alzheimer, que o filho fez todo um corre pelo óleo, e a gente mostra a melhora dele no vídeo. O segundo episódio, eu já trampo num clube canábico lá do Uruguai, então eu mostro tudo do cultivo, meio aprendendo ali na prática como regar, como é o cultivo indoor, enfim. E o terceiro agora que a gente tá fazendo, ele fala mais da cultura do, né, do maconheiro, a criação dos vocabulários, a identificação que um tem com o outro, como a maconha pode unir, independente da sua classe social, de cor, de onde você vem, enfim. E aí tem uma análise também de alguns psicólogos, e o último episódio ela fala do... que a gente até falou aqui um pouco sobre a maconha em alguns lugares não muito óbvios, né? Então a gente fala da culinária, a gente fez receita com um chefe lá do Uruguai. Tem o Chapachana, que foi uma brasileira que criou um óleo à base de cannabis, que é um estimulante sexual e lubrificante também. E a gente fala com um veterinário que fez esse corre para conseguir salvar a vida de uma cachorrinha que tinha ataque epilético. Então, assim, lugares que você vê que a maconha pode chegar aqui, às vezes não são muito falados, o que a gente não tem muita ideia. E, cara, a gente ficou uma semana lá no Uruguai gravando isso, foi bem, assim... Eu nunca tinha... Eu fumo há muito tempo, mas nunca tinha legalizado, postado e tal. E quando eu vi, eu já tava postando tudo. Porque lá é algo absolutamente normal e você não sente o peso que você sente aqui. É bizarro. O lugar te contamina muito com esse... Contamina no lado bom da coisa. De que você vê que é absolutamente normal e é tranquilo, você não tá fazendo mal pra ninguém, por que não falar disso, né? Então, acho que tá rolando um feedback bem positivo, assim. Muita gente que não fuma, ou que não gosta, ou que não tinha muito contato, tem curtido, e os que fumam falam, porra, mostrei pra minha mãe, ela gostou, tal, tô quase legalizando, tô usando seu vídeo aqui pra isso. Então fica o convite aí, quem quiser ver esses 4 episódios, são lá no YouTube. E, cara, tô aprendendo, assim, tô fazendo e trocando ideia com uma galera que manja disso. Às vezes alguém me pergunta um negócio, eu consulto uns 5, 10, falo, ó, eu acho que é isso, é realmente isso ou não? Isso aqui eu mudo desse jeito, eu posso falar assim? Porque eu também fui aprendendo lá, assim, basicamente tudo que tem no doc eu aprendi ali, entrevistando essa galera e pesquisando depois pra editar. Então acho que tá sendo bem, bem positivo, assim.
E lá o pessoal fuma na rua ou tem aqueles coffee shops lá que a pessoa
fuma? Cara, eu fumei na entrada do aeroporto, eu me sentia, sabe, o cara mais valente do mundo. Assim, a gente acendeu um beck ali pra entrar no aeroporto, na calçadinha. E falando, mano, isso aqui tá errado. E ficava olhando pro guarda e meio que, puta, vai vir a bronca em algum momento. O cara vai falar, não, cidadão, aqui não, não sei o quê. E não, completamente de boa, assim. É óbvio, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem cidadão ali que não gosta da ideia de legalizar, porque acha que isso estimula, enfim, tem... Né, é dividida essa opinião. Mas eu acho que é muito mais de boa, assim, você se sente menos pressionado a tudo e... Até as pessoas que são contra, elas não são contra igual aqui. Elas têm um embasamento ali que você até fala, pô, realmente, isso aqui pode ter sentido, isso aqui não. Eu acho que legalizar ajuda a discussão a elevar o nível também.
Com certeza. E vocês, o que vocês acham? Você acha que no caso de uma legalização aqui no Brasil, o ideal seria lugares para as pessoas fumar? Ou, tipo, libera geral e foda-se?
Eu acho que a gente precisaria de um grande debate antes disso, tá ligado? De verdade, porque tem muita gente no meio acadêmico estudando de vários pontos de vista científicos mesmo, tanto do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de economia, de história e tudo mais, e eu queria ouvir muito mais, assim, porque tem muitos modelos sendo propostos, e uma coisa que eu já cheguei à conclusão é, o Brasil é um lugar muito sui generis, muito diferente, tá ligado? A gente vai ter que pensar num modelo extremamente particular pra nós. O que eu sei é, liberar geral e tudo mais, eu aparentemente não gosto, não.
Eu acho que tem que, assim... É porque o meu ponto de vista é sempre meio diferenciado. Eu acho que tinha que respeitar as regras que existem já e funcionam, né? Aliás, na verdade, as que funcionam e algumas que deveriam funcionar, sobre cigarro e álcool, né? Acho que principalmente restrições levadas a sério no que diz respeito a menores, no que diz respeito a esse tipo de coisa, né? Na minha opinião, tinha que seguir as regras do cigarro, né? Porque o único problema é a fumaça. E também a questão do álcool, por exemplo, de você não fazer isso na frente de crianças, né? Só que é isso, ninguém nem leva a sério que você não deve consumir cigarro e álcool na frente de crianças. Então, é aquilo, né? A sociedade vai se adequando à lei, às vezes uma medida pega, outra não. Acho que isso realmente tem mais a ver com cientistas, né? Como o Normose falou, que estão estudando isso, do que com a forma como a gente enxerga, né? Mas, e, na verdade, na prática, a política é que manda, então... Vamos ver. Eu acho que, no fim das contas, vai continuar sendo como, assim, uma coisa mais privada, né? Mais reservada a festas, na própria casa, clubes propício a isso, coffee shop, essa coisa toda. Mas, pelo menos, a pessoa vai poder andar na rua com menos medo, né? De ser fuzilada, de tomar um achaque. Tem que pagar propina porque tá botou fogo numa planta.
É, mas isso que você falou do lugar, na real, ele já existe, né? Ele, assim, tem uma, o Drauzio Varela fez uma série no YouTube, acho que tem, não lembro, acho que 8 episódios, não sei, que é de Chavando. E aí, cara, você vê nitidamente que, pô, porta de faculdade, né? Faculdade principalmente particular ali, é algo absolutamente normal, né? A polícia passa por ali, ela vê, ela sabe o que tá acontecendo e nada acontece. Pra eles é legalizado, mas na periferia já é outra coisa. Então, assim, já existe dentro da ilegalidade essa divisão de lugares que é permitido e nada vai acontecer, e lugares que isso é um crime que vai fazer o cara comer e, filho da puta, você tem que pagar por isso, tá cometendo um atentado à sua saúde e à sociedade.
É, e agora, pra finalizar, eu queria propor aqui um bolão, que é igual ao que o Ivo fez comigo quando eu fui participar do Treta Talks, que
olha,
é...
Olha o Kibe!
Que é, cada um aqui tentar adivinhar em que ano a maconha vai ser liberada no Brasil.
Total, igual tipo um Uruguai da vida.
Isso, total.
Posso chutar?
Vai lá.
Eu acho que vamos de 2022.
Porra! Otimista, hein, mano?
Otimista.
Caraca. Tá apostando que vai vir uma resposta à esquerda, né? Depois desse Bolsonaro.
É, eu acho que 2022 é um ano bom aí, hein?
Tá. Vamos lá. Normose.
Vamos eleger o D2.
Eu vou menos otimista, mas ainda dentro de 2030, vou em 2027.
2027. Ah. Tá. Ivo.
Eu acho que eu fiquei chateado, né, que o rapaz falou 2022, então eu vou dizer 2023, que é para aquele, pelo menos 2022 vai ser eleição, então 2023 vai ser o primeiro ano de governo e eu acho que faz mais sentido, hein.
No caso do Lucas aqui, ele já tá contando com o impeachment do Bolsonaro, né?
Exatamente, não, tá contando com a Revolução Rastafari, né?
Ou ele pode estar contando com o fato do Bolsonaro pra tentar ganhar voto dos maconheiros 2022, ele legaliza e fala, vota em mim. E vai ter uns idiota que vai votar, mano.
Vai ter uns idiota que vai votar. Bom, eu vou ficar aqui, eu vou chutar aqui entre o Ivo e o Normose aqui, 2025, tá? Porque aí, tipo, já entra um governo de esquerda, o cara já tá ali, já faz alguma coisa e vamos que vamos.
Então ficou o quê? 22, 23, 25 e 27?
Ó. Lucas, 2022... Ivo 2023, eu 2025 e o Normose 2027.
Rapaz,
o pessimista.
Tá apertado, hein?
É, a minha conta é assim, ó, dois governos Bolsonaro, bem à extrema direita, depois assume a esquerda e vai.
É, eu só queria dizer que se o Bolsonaro realmente legalizar a maconha, todos os maconheiros que votaram no Bolsonaro do mundo, né, eles vão se ficar plenamente vingados. Eles vão vir com baseado e vão furar o olho de todos os amigos e falar, viram? Eu falei que o mito ia legalizar a nossa erva. Você
existe um maconheiro que votou no Bolsonaro? É uma grande questão, eu não sei.
Porra, eu conheço, mano, alguns, irmão. Existe, com certeza.
Mano, existe, cara. Existe.
Pois é triste. É triste. Mas enfim, ó, tá anotado aqui. Se rolar, quem acertar vai ter que pagar uma rodada de maconha pra gente. Como é que é a rodada de maconha?
Faço questão de bolar esse baseado. Puta que pariu.
É isso mesmo. Gente, a gente vai encerrar aqui. Esse papo tá, mano, maravilhoso. Adorei. Extremamente esclarecedor, extremamente informativo. Foi um bate-papo sensacional. Acho que quem tá ouvindo também gostou bastante. E eu gostaria de pedir aí para cada um que deixasse uma última mensagem, já divulgasse aí suas redes, seus trampos. E já deixar aqui o agradecimento prévio pela disposição de cada um, tá? Então, por favor aí, meu mano Ivo, por favor.
É, eu acho que como mensagem final, eu poderia tentar parafrasear aí o Cat Williams no seu número de stand-up comedy sobre maconha, que ele disse que se a sua vida é tranquila, né? Se você é uma pessoa responsável, já conseguiu conquistar alguma coisa, tem um emprego, tem uma família, tá tudo bem, aí você tem toda a liberdade de querer escolher se você quer fumar maconha ou não quer fumar maconha e tal. Agora, se você tá na merda, irmão, se você tá desempregado, você tá fudido, tá brigando, tá, não tá conseguindo dormir direito, irmão, e você não fuma maconha, bicho, o que você tá fazendo da sua vida, bro? Eu acho que essa é a mensagem. Legalize já. É, tipo, é ridículo a gente estar tendo que debater isso aqui, né? Tipo, é um absurdo a gente estar tendo que protestar por isso, igual aquele meme. Mas é isso, sigam lá no treta.com.br. A gente, de vez em quando, traz a maconha como tema, mas em todos os episódios tem a vinheta do Bob Marley, por um motivo ou por outro, né? Sempre acontece. Então, o assunto sempre chega. E gostaria muito de agradecer o convite, né? Tá nessa mesa de maconheiros ilustríssimos, inclusive o Normose, que é maconheiro de alma, né? O Mussum, ainda, acho que depois de mais velho, ele vai curtir mais, né? Vai falar, ai, meu fígado não dá conta, vou ter que...
Ele fez esse bolão só pra saber quando ele começa. Eu tô sentindo isso, que é isso.
Exatamente.
É que eu tô usando o fígado por enquanto. O pulmão eu tô guardando pra usar mais tarde.
Faz um contador, né? Tinha aquela lenda que a Souza Cruz já registrou o Bob Marley, não sei o quê, mas... Enfim, entra, faz aquela fila de espera, né? Do primeiro maço de maconha legal pro Mussum. Autografada, né? Pelo D2.
Meu mano, Normose.
Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou assim... extremamente tocado de ter recebido o título de maconheiro de alma pelo senhor Ivo Neumann.
Isso foi um lindo. Negócio,
assim, é uma chave de virada na minha vida, vai pro Lattes, com certeza. Mas é, cara, é muito na linha do que o Ivo falou, assim, é uma pena que a gente tenha que estar falando sobre isso, mas se é necessário, falemos o quanto for preciso, porque a gente falou de muita coisa engraçada, de muita zoeira, mas tem uma parte bem séria na parada, que é uma questão social, é uma questão racial, e a gente tem que resolver muita treta ainda pela frente, e a guerra às drogas não pode ser uma delas. Então, legalize ganja, legalize já. Ah, e se vocês quiserem, passem lá no Normose, que também vez ou outra eu trago esse tema, não é o foco do canal, eu falo de história, de filosofia, de política, bem, eu já tive aqui no Quebrada Pod, se você conhece, você já sabe qual é que é. Falou? Obrigado aí, a bancada ilustríssima, obrigado Mussum, obrigado Lucas, obrigado Ivo, é nóis.
Show. Meu mano Lucas agora.
Boa, pô. Primeiro, novamente, aí, agradecer o convite, a bancada dos especialistas. E, pô, aprendi bastante aqui nesses dois podcasts. E que, na verdade, foi uma gravação só. Ele deu um break pra gente bolar um back aqui pra fazer. Mas, cara, eu acho que, assim, se fosse deixar um recado, queria deixar pra galera... Não queria usar careta, porque eu acho que até esse nome já cria uma rusga ali que não precisa. Tipo, ah, parece que quem não fuma é muito chato e descolado e tal... Que de fato pode ser, mas assim, das pessoas que não fumam e não são a favor da legalização e tal, que, cara, converse mais, escutem as pessoas que precisam, escutem as pessoas que estão falando disso. Se você é seguro de si, se você sabe que isso não te faz bem, ou se você não quer ter contato, tranquilo, mas assim, tem gente que precisa, tem gente que gosta, então acho que esse lance do respeito e você entender um pouco a realidade de quem tá precisando e quem tá brigando por essa causa. E deixar o convite aí pra quem quiser ver o maconha.doc, que a gente tá tentando fazer um conteúdo que... Pô, deixe fácil esse debate, óbvio que eu sempre deixo claro nos vídeos que é uma iniciação, não uma iniciação, mas assim, é um começo de uma conversa que tem gente há muito mais tempo falando disso e com mais embasamento, normal você pra falar disso. Então assim, quem quiser e chegar por esse vídeo como um começo e quiser pesquisar mais gente, tem uma galera bem, bem boa falando, só que a gente tenta deixar de um jeito fácil. Eu acho que, pô, se você quer entender um pouquinho do assunto ali, uma prévia, dá uma olhada lá e é isso. Maconha.doc no self-service, obrigado pelo convite.
É isso aí, tamo junto. Bom, e meu último recado aqui é pra você fazer igual o ET Bilu sempre falou, busque conhecimento. Procure se informar, procure estudar, não saia acreditando aí em achismos, em perfis direitistas da internet, sacanagem. Mas é porque eu precisava falar do Bolsonaro. Odeio Bolsonaro, filho da puta. Enfim... Enfim, procure informações, procure conhecer antes de falar, tá? O YouTube tá aí, o Google tá aí, aqui a gente mostrou um pouquinho só desse assunto, a gente falou muito em dois episódios, mas tem muito mais assunto além disso para ser tratado. E é lógico, não se esqueça de compartilhar esse podcast com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você não gosta também, manda lá no grupo da família, manda no Twitter, no Facebook, marca a gente no Instagram e não se esqueça de seguir nas redes sociais, @quebradapod com demudo, no Instagram, no Twitter, Facebook a gente não usa porque já é uma bosta, já aquela merda, ninguém usa. E também considere-se se tornar um apoiador do Quebrada Pod. A gente tem lá nossos planinhos lá no apoia-se, apoia.se/quebradapod, e no PicPay é só ir lá e buscar É só ir lá em pagar e procurar Quebrada Pod com Demudo e assinar um dos nossos planos. Tamo junto, muito obrigado para vocês que participaram, muito obrigado a vocês que estão ouvindo e até o próximo Quebrada Pod, sangue bom! Tchau!
Valeu!
Alô, legalize, tchau!
Estalo Podcasts.